Sobre sonhos. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Semana passada eu estava conversando com o pastor William, que ele pregou sobre sonhos, né? E eu falei assim, pastor William, acho que eu vou seguir esse caminho, essa ideia, porque Deus tem falado também ao meu coração. Pode colocar, por favor? Irmãos, você lembra algum sonho da sua infância? Lembra, pastor Jarbas? Lembra, pastor Isaac? Lembra, Vivi? Paulinho? Vocês lembram? Um sonho da infância. Se realizou? Não precisa falar, só vai pensando nos sonhos da sua infância. Você lembra o que sonhou noite passada? Aí talvez você vai dizer assim, o Marcos vai me dizer assim, Luísa, eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Então vamos à terceira pergunta. Você tem sonhado? Mas diante da palavra do nosso pastor, das notícias, das informações que nós temos recebido no dia a dia, muitas delas contrárias à nossa vontade, ao desejo do nosso coração, nós estamos vivendo dias de desafios muito grande. Muito grande esses dias que nós estamos vivendo. E talvez em algum momento você tenha sentido que a sua vida foi virada pelo avesso. Sabe, você meio que perdeu o controle da situação. Um diagnóstico, uma perda de um familiar, de um amigo. E nesse momento, perda de emprego. E nesses momentos, parece que o chão se abre debaixo dos nossos pés. E você pensa assim, eu não acredito. E as informações continuaram chegando. Alguns tiveram até que deixar de assistir alguns jornais, porque a notícia era diária, o dia todo. E nós fomos meio que pegos de surpresa. Fomos meio que espremidos. E aí talvez você esteja pensando, mas irmã Luísa, como sonhar? Como sonhar num momento desse? Como se nós estivéssemos como o povo de Deus no cativeiro. Como sonhar? Sonhar o quê? Ainda há esperança? Irmãos, se o sonho é de Deus, eu e você podemos sonhar. Eu e você podemos continuar sonhando, porque apesar desse momento, apesar dessa situação, nada fugiu do controle do nosso Deus. Tudo com a permissão dele. E ele, o grande arquiteto, ele tem sustentado a sua criação. E quando você sentiu meio que a sua vida virada pelo avesso, e agora? Mas aí a Bíblia diz que Deus se inclinou. Não é, pastor João? Salmo 40. Deus se inclinou. E aí ele disse para mim e para você, calma. Eu continuo no controle. E do jeito soberano dele, ele foi e está colocando as coisas no seu devido lugar. Porque ele é Deus. Vamos ler o Salmos de número 126, do versículo 1 ao versículo 6. Esse Salmo ele foi composto na época da restauração de Jerusalém, após o cativeiro na Babilônia. Era um cântico de peregrinação. Quando o povo ia até Jerusalém, as cidades longas, não tinha metrô, não tinha Uber, não tinha carro. Então eles iam cantando os salmos que são chamados salmos dos degraus. E o salmo de número 126 está dentro dessa seleção dos salmos dos degraus. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Que a palavra do nosso Deus não volte vazia nessa noite. Irmãos, quando nós lemos o Salmo de número 126, e logo no versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro, trouxe os cativos de volta para Sião, era como um sonho. O sonho deles se tornou realidade, porque foi Deus quem tirou eles do cativeiro. E esse salmo, quando nós lemos o salmo de número 137, nos lembra muito bem o que o povo estava vivendo ali no cativeiro. No salmo de número 137, do versículo 1 ao 6, diz que eles estavam sentados à beira dos rios na Babilônia. E eles penduraram os seus instrumentos musicais. E o povo da Babilônia pedia que o povo de Deus cantasse. Porque ele sabia que aquele povo tinha um cântico diferente. Tinha um cântico de alegria. Tinha um cântico de salvação. E eles diziam: como? Como podemos cantar em terra estranha? E eles penduraram os seus instrumentos. Sabe, irmãos, às vezes nós também estamos pendurando os nossos sonhos no momento que estamos vivendo um cativeiro. Nós deixamos de sonhar, nós deixamos de louvar, nós não temos motivação para louvar, para glorificar a Deus, e nós penduramos os nossos instrumentos, penduramos também os nossos dons e talentos. E o povo estava ali, à beira do rio da Babilônia, com a sua vida espiritual precisando ser restaurada. Irmãos, eles não podiam cantar. Tal era a tristeza daquele povo, porque eles foram arrancados de suas famílias, eles foram arrancados de suas casas, vínculos foram quebrados. Nós vivemos situação um pouco semelhante. Vínculos foram quebrados nesse tempo que nós estamos vivendo. Ficamos presos dentro das nossas próprias casas, sem poder sair, só o necessário, sem poder abraçar. E aquele povo estava exatamente assim, com a sua vida espiritual e emocional destruída. Destruída. E aí, quando nós chegamos aqui, no Salmo de número 126, nós percebemos, irmãos, que a sua vida e a minha vida não é diferente quando nós passamos uma situação difícil. Só os profetas acreditavam na restauração. Quando nós lemos as profecias de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós percebemos que Deus usava os profetas para dar uma palavra de repreensão, mas também uma palavra de esperança para o povo. Mas o povo estava sem esperança. O povo parou de sonhar. Porque só os profetas acreditavam que os sonhos da nação poderiam ser restaurados. Porque os profetas tinham intimidade com Deus. Os profetas tinham comunhão com Deus. Nós só podemos ter os nossos sonhos restaurados quando nós temos intimidade com o Pai. Quando nós temos comunhão com Ele. Porque a restauração, irmãos, é algo que só Deus, com toda a sua soberania, pode realizar na minha vida e na sua vida. O ponto de número 1, ouse sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para você. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Você sabe? Talvez você esteja na sua zona de conforto. Né? E não, eu já vivi tudo. Não, é impossível. É impossível isso acontecer na minha vida. Esse sonho é impossível. Mas o primeiro sonho que Deus tem para a minha vida e para a sua é a salvação em Jesus Cristo. Esse é o maior sonho. A salvação através do arrependimento para termos a vida eterna. E a salvação, quando eu e você reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o aceitamos, é algo que ninguém pode tirar de nós, porque é sonho de Deus para a nossa vida. Deus quer realizar coisas lindas e grandes, irmãos, nas nossas vidas, através da nossa vida, não importa o quão impossível seja o seu sonho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Imagina, você acha que isso que você sonha, ou que você parou de sonhar, que você deixou de sonhar, é algo impossível? Deus faz infinitamente mais. E quando Deus faz isso, Ele coloca um cântico novo nos nossos lábios. Um hino ao nosso Deus. Ele coloca um sorriso nos seus lábios. A Bíblia diz que o sorriso do povo, eles não paravam de cantar. Eles não paravam de sorrir. Tamanha era a alegria daquele povo. E tamanha é a minha alegria e a sua alegria quando os sonhos de Deus se realizam nas nossas vidas. A alegria do povo era incontida. Eles não paravam de louvar a Deus. Mas como podemos louvar a Deus quando passamos por momentos difíceis? É quando os nossos olhos estão fitos em Deus. Porque nada vem sobre nós que não possamos suportar. E Jesus diz o quê nos evangelhos? Eis que eu estou convosco todos os... Até a... Ah, meus irmãos. Com Jesus ao nosso lado, todo dia, tem causa perdida, pastor Meiser? Tem porta fechada? Tem sonho impossível? Não. Mesmo que o homem tenha colocado um ponto final. O ponto final é do homem? É a igreja? Não. O ponto final é do nosso Deus. E Deus ainda não terminou de escrever a sua e a minha história. Porque Ele tem sonhos. Sonhos para as nossas vidas. Eu estou vivendo um momento assim. Estava um pouco, né? Na minha zona de conforto. Né, Cíntia? Aposentada, filha casada, só eu e Jessé, e agora? Vamos viver esse momento. E Deus começou a me incomodar. Sabe, pastor João? Não, tem mais para você fazer. Aí vem a sabotagem. Não, mas esse sonho é antigo, eu fazer isso agora. 6.2... Impossível. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E semestre que vem estamos começando outra graduação. Porque para Deus não existe impossível. Se o sonho é de Deus, se foi Deus que prometeu, vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Porém, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos no tempo determinado por Deus aconteceu. Foi a promessa que Deus fez para Abraão e para Sara. Está lá no livro de Gênesis. No tempo determinado por Deus aconteceu. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. E Deus tem sonhos lindos para a sua vida. Você não imagina onde Deus quer e pode te levar. Porque os sonhos de Deus são infinitos. Você acha que eu e você ainda estamos com fôlego de vida hoje por causa dos nossos olhos lindos, castanhos? Não, irmãos. É porque os planos de Deus ainda não se cumpriram na nossa vida. Porque Deus tem sonhos para cada um de nós. Os sonhos de Deus, os planos de Deus não terminaram. O maior sonho de Deus é a nossa salvação. Outro que vem atrelado a ela é viver o evangelho no dia a dia. É testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fará. É você testemunhar na sua família, na faculdade, na escola, no seu trabalho, no metrô. Agora de máscara não está podendo falar muito, né? Mas isso vai passar. É você falar no Uber. É você falar num consultório ali na sala de espera, quando você está esperando para ser atendido. É numa fila de banco do supermercado. E às vezes, quando a fila está muito grande, as pessoas começam a reclamar. E às vezes até nós também começamos a reclamar. Olha a oportunidade que nós temos para falar do tempo de Deus em todas as coisas. Do amor de Deus. Viver o evangelho a cada momento, a cada segundo. Falar daquilo que Deus fez na sua vida. Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas sabe o que acontece às vezes com os nossos sonhos? Sábado no culto das mulheres, e Larissa me lembrou isso, agora antes de nós subirmos, nós falamos sobre a sunamita. Aquela mulher que fez aquela casa, aquele quarto para o profeta de Deus. Ela não tinha filhos, né? Vamos resumir a história porque vocês conhecem. O profeta prometeu e a Bíblia diz que no tempo determinado, aquele menino nasceu, ele cresceu e ele estava no campo com seu pai. E diz que ele teve uma forte dor de cabeça, talvez uma insolação. E o pai pediu que um dos empregados levasse o filho para a mãe. Ele chegou em casa, nos braços do empregado. O empregado colocou nos braços da mãe. E a Bíblia diz que aquela mulher se assentou com o filho no seu colo. Agora imaginem o que passou pela cabeça daquela mulher. O sonho dela ali desfalecido. E a Bíblia diz que ali no colo dela aquele menino veio a morrer. Aquela mulher tinha posses. Ela poderia providenciar o enterro daquela criança imediatamente. Mas o que que ela fez? Ela tomou o menino nos braços. A Bíblia diz que o menino morreu. Levou até o quarto do profeta. Deitou o menino sobre a cama. E foi buscar o homem de Deus. Foi buscar o representante de Deus. Foi aos pés do profeta. Aquela mulher não enterrou o seu sonho. Quantas vezes nós não estamos enterrando os nossos sonhos? Acabou, morreu, não tem jeito. Mas aquela mulher sabia que ela tinha uma coisa para fazer, a única coisa: buscar o homem de Deus, o representante de Deus. E ali Deus fez o milagre. O profeta veio com ela e aquela criança foi devolvida aos braços de sua mãe depois que o homem de Deus orou por ela. Quando Deus age, irmãos, ninguém pode impedir. Não enterre os seus sonhos. Lembre-se, no tempo determinado por Deus vai acontecer. Quem prometeu foi Deus, ele vai cumprir. Lembre-se de cada promessa de Deus. Não tem cativeiro, não tem pandemia, não tem diagnóstico, não tem falta de emprego. Nada é impossível com o nosso Deus no controle. Por quê? Porque Ele é Deus. os sonhos de Deus, segundo ponto, para a sua família. No versículo 4 diz assim: Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Irmãos, ele está falando de restauração. Todos nós precisamos de restauração. Mas só Deus pode restaurar a nossa vida espiritual, restaurar os nossos sonhos. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, nós vamos compreender o quanto precisamos ser restaurados, ter os nossos sonhos restaurados. A restauração é obra da soberania do nosso Deus. Talvez enquanto família, a minha família, a sua família, precise de restauração. Talvez nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe, irmãos, às vezes deixamos a nossa vida espiritual no piloto automático. Parece que perdemos a alegria da salvação, o entusiasmo do primeiro amor se apagou. Você lê a Bíblia mecanicamente. Você ora também mecanicamente. Você perdeu o brilho nos seus olhos. Não tem mais um coração que arde, que anseia por Deus. Você está como um deserto. E isso vai se arrastando na sua vida e na vida da sua família. O que que Josué disse para o povo no capítulo 24, versículo 15? O que vocês vão fazer, eu não sei. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus falou para Abraão em Gênesis 12, 3. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da sua família, do testemunho da sua família, todas as famílias serão abençoadas. Imagine aquela família que já acorda com louvor. Claro que não no último volume, porque aí incomoda. E você vai ali naquele louvor, o seu vizinho está ouvindo. Você dá um bom dia, a pessoa fala: ah, vai mais ou menos. Aí você fala: não, mas essa situação pode mudar. Por quê? Você vai dando o seu testemunho. Você vai vivendo o evangelho no dia a dia. E a sua família será bênção para outras famílias. Com o testemunho, com a sua vida de oração. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os sonhos de Deus, irmãos, para os nossos filhos. Imagina, o que que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao 7? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. A palavra de Deus precisa primeiro ser realidade na minha vida. Porque a fé do seu filho vai ser a medida da sua fé. O compromisso do seu filho com as coisas do reino vai ser a medida do seu testemunho. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, precisa ser realidade na minha vida. Aí ele vem, e dela falarás aos teus filhos, assentado em tua casa, ao se deitar, ao se levantar, andando pelo caminho. Olha a dinâmica do evangelismo pessoal. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, você vai falar dessa palavra para os seus filhos. Porque Deus tem sonhos lindos para os nossos filhos. O céu foi criado para ser povoado pelos servos de Deus, pelos nossos filhos. Meus irmãos, o inferno não foi criado para ser povoado pelos nossos filhos. Não abra mão disso, não aceite isso. Os nossos filhos foram gerados pela permissão de Deus para povoar os céus. Esse é o grande sonho de Deus para a nossa família, para a vida dos nossos filhos. Imagine se nós formos aqui pensar em alguns personagens da Bíblia. Daniel, quando ele estava na Babilônia, longe dos seus pais, longe da sua parentela, o que que nós encontramos lá em Daniel 1:8? E propôs Daniel no seu não se contaminar. Sabe por quê? Porque ele tinha raízes. Porque ele tinha ouvido dos seus pais a história do Deus de Israel, a história do Deus dos sonhos, a história do Deus que tem planos maravilhosos. Irmãos, Deus quer colocar os nossos filhos em lugares altos. Homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas do Eterno, pastores, missionárias, evangelistas, esse é o plano que Deus tem para os nossos filhos. Então, irmãos, ouse sonhar os sonhos de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para a vida dos seus netos, para a vida da sua geração. Porque os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Ouse sonhar os sonhos de Deus para a igreja. Último ponto. Os sonhos de Deus para a nossa igreja. Quando a igreja adora, quando ela reconhece a soberania de Deus, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, visionária, relevante na sociedade, relevante no mundo, relevante no sustento missionário. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. A primeira igreja batista de Irajá é a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos sonhar os sonhos que Deus tem para a nossa igreja. Uma igreja que faça diferença na proclamação no púlpito, nos nossos PGMs, nas programações do nosso ministério, na visitação, na ação social, no evangelismo, o nosso testemunho pessoal, porque eu sou a igreja de Cristo. Nós somos a primeira igreja batista de Irajá. E Deus tem sonhos lindos para a nossa igreja. Uma igreja que faça diferença no bairro. Uma igreja que evangelize com ardor. Uma igreja que mude a sociedade. Esses são os sonhos de Deus para a nossa igreja. E no versículo 5 e 6 ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria com os seus feixes. Você sai, você chora, você semeia a palavra, mas a sua fidelidade a Deus, o sonho de viver os sonhos de Deus, o sonho de ver pessoas salvas, ele é maior e você leva a preciosa semente. Sonhos de Deus para a nossa igreja, a comunhão entre os irmãos. Como é bom estarmos em comunhão nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Está tudo assim um pouquinho mais restrito. Mas quando a gente vê aquelas fotos da nossa igreja cheia, os acampamentos, os encontros, os retiros, a igreja unida em comunhão no partir do pão, a igreja reunida para adorar a Deus, para fazer a diferença. Irmãos, nós queremos terminar. E eu quero ler Filipenses 1:6. Abra sua Bíblia. Filipenses 1:6. Irmãos, a restauração e sonhar os sonhos de Deus é fruto de uma vida de oração. Acharam? Vamos ler juntos. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, aquele que prometeu, ele vai cumprir. no tempo determinado por Deus. Talvez você que esteja aqui nos visitando ou nos acompanhando de sua casa, você pensa, mas isso não tem nada a ver comigo porque eu ainda não faço parte de uma igreja. Talvez você ainda não experimentou essa nova vida em Cristo. E agora, esse é o momento, meu amigo, de você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E talvez você esteja pensando, mas não tem mais solução para a minha vida. Vocês não sabem o que eu estou vivendo. Vocês não sabem o que eu estou passando. Não, não sabemos. Mas nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos que Ele há de se levantar. E talvez você nessa noite, aí na sua casa, ou aqui na igreja, no templo conosco, você ainda não fez a sua decisão. Talvez seja o momento de você reconhecer que você precisa de Jesus Cristo. E que Ele quer realizar na sua vida todos os sonhos que Ele tem. Nós vamos entoar agora um louvor que fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Logo depois, o nosso pastor, ele vai encerrar e ele vai orar. Vamos nos colocar de pé? Faça desse cântico a sua oração. Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem sonhos para a sua família, Deus tem sonhos para a nossa igreja, e os sonhos de Deus são maiores que os meus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus nos abençoe.